E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas. Encontro na UNOeste debate desenvolvimento e inclusão socio-racial. Realização envolve o SESC de Prudente, Conselho da Comunidade Negra e UNOeste. Palestra é proferida pelo Dr. Hélio Santos, um dos notáveis ativistas do Brasil. Evento realizado na noite de 12 de outubro no Campus 2 da Universidade. Entre os organizadores está a professora doutora Edma de Souza Matos. Ao final do encontro, alunos do quinto termo de jornalismo entrevistam Hélio Santos. Ouça a íntegra da coletiva de imprensa.
O dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Essa data é feriada em 33 cidades aqui do estado de São Paulo. E a cidade de Prudente não tem essa data para feriado. Você acha que a ideia de fazer dessa data um feriado ajuda no desenvolvimento da consciência negra?
É uma pergunta importante, porque todo mundo pensa, é mais um feriado, né, para as pessoas ficarem em casa. Eu acho que é importante porque Zumbi foi um herói. Se você entender que herói é aquele que luta pela maioria, no momento em que ele morreu, a maioria da população brasileira era escravizada. Eu acho que é uma homenagem importante. Aqui no estado nós temos 33 cidades, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre são cidades onde já há o feriado. Eu acho que teria que fazer logo, porque eu acredito que no dia 20 de novembro, não sei se estou trazendo um furo, talvez a presidenta Dilma considere feriado nacional a partir do ano que vem. Aí a prefeitura de Prudente, fazendo ou não fazendo, seria feriado. Mas eu acho que a cidade poderia fazer essa homenagem, sim.
Professor, hoje a cultura brasileira, ela retarda ou acelera a inclusão socio-racial?
Boa pergunta. A nossa cultura vem mudando. Hoje nós já temos na sociedade brasileira uma cultura que entende que se você propicia maior rendimento a todos, o conjunto ganha. Durante um tempo muito bom, na época que provavelmente você ainda não tinha nascido, ou estava nascendo, nós entendíamos que só algumas pessoas deveriam participar. E com isso você tinha um desenvolvimento mais torto. Essa cultura vem mudando, eu tenho que reconhecer. Ou seja, mudando no sentido de entender que as pessoas devem ter oportunidade, devem ter habilitação para conseguir sucesso.
Então, quer dizer que se essa inclusão tivesse ocorrido logo após o fim da escravidão, hoje já não teria essa desigualdade?
Extraordinária observação. Minha filha, se isso tivesse acontecido, você viveria numa espécie de uma Suécia aqui nos trópicos. Você teria um país avançadíssimo. Só que aqui com o clima tropical, que a gente acredita que país avançado tem que estar em lugar frio, né? Nós teríamos uma república muito especial. Era exatamente isso que teria acontecido.
Doutor, é a favor das cotas, mas o senhor acha que seria essa uma forma de se retratar com os negros? É uma dívida que o Brasil tem que pagar aos negros? Como que o senhor vê as cotas hoje no Brasil?
É uma pergunta muito interessante. Primeiro, a cota tem como foco os negros, mas ela não é para os negros, é para o Brasil. Uma repórter, você é uma estudante de jornalismo, mas o que um jornalista me perguntou em 1997 é se eu era a favor das cotas para negros. Naquele momento eu disse a ele que não era a favor. Eu era a favor da redução das cotas de 100% que havia para brancos em diversos espaços do Brasil. Ou seja, não é ser a favor das cotas para negros. Eu quero reduzir a cota de 100% que na época a Rede Globo tinha para os seus jornalistas. Ora, se eu vou reduzir a cotas de brancos, que hoje são de 100%, eu vou ter que automaticamente criar cotas para negros. Mas eu sou a favor de políticas, não de pagar contas, mas de beneficiar a quem sempre teve prejuízo, né? É fazer uma forma não de ajuste, mas de avanço.
Não seria então uma retratação?
Seria mais que isso. A retratação é necessária, mas é mais que isso. Eu quero dizer que atrasadamente, com mais de 100 anos, eu estou dando oportunidade para vocês. A mesma oportunidade que eu dei para os europeus quando eles chegaram.
O senhor, em sua palestra, afirma que o termo cotas não é adequado, que seria ação afirmativa, correto? Como você pode explicar para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, como ele deve lidar com esse tipo de situação e como ele deve se organizar para que as ações afirmativas sejam corretamente empregadas?
Eu gostei do veja bem, Vinícius. Veja bem, professor. Você é jornalista profissional da palavra. Então, veja bem. Olha, a cota é uma metodologia. Mas essa é uma expressão, meu filho, que já está que já está nos meios de comunicação. Então não mude, é cota mesmo. Agora, nós temos que nos referir às cotas como um tipo de política de ação afirmativa. Por que cota? Porque é um método percentualizado. Você tem que dizer se é 10%, 15%, 20%. Então, a cota é a metodologia e a ação afirmativa é a política. O importante ao falar das cotas é dizer que não é uma coisa odiosa, porque quando você fala em número, parece que é uma lei, assim, olha, tem que ser 20%. Quando, na verdade, as próprias metas, que são as cotas, são flexíveis. Tem um momento que você pode diminuir, que você pode aumentar. Com o tempo, ela pode ir sendo reduzida. Estas políticas, mais importante do que explicar se é cota ou se é ação afirmativa, é dizer se elas são justas ou não. Eu acho que essa discussão aqui no campus a gente podia fazer. Elas são justas ou não? Faça uma enquete. Trabalhem com duas turmas. Uma turma vem alguém e faz uma exposição como eu fiz. Pergunta aos alunos o que eles acham. E numa outra classe vocês não façam essa exposição. E aí vocês vão perceber, através dessa pesquisa experimental, de que quando as pessoas são informadas, elas mudam de opinião. Repito, peguem duas grandes classes e façam enquete. As cotas para negros são justas? Sim ou não? Por quê? Numa turma que recebeu, talvez a doutora Edma, dando uma palestra. E na outra turma não faça pesquisa alguma, não faça palestra alguma. E a partir do resultado, vocês vão chegar à conclusão que o que falta é esclarecimento. Quando a pessoa é informada, ela passa a achar a ação afirmativa uma coisa necessária e justa.
Professor, meu nome é Thiago.
Thiago.
E vamos analisar a capa da revista Veja. Há mais ou menos um ano atrás, a Veja colocou numa capa, foi na época que o filme Tropa de Elite 2 ganhou bilheterias absurdas, né, na época. E colocou o Capitão Nascimento, que é um dos personagens do filme, como o personagem principal da capa. Colocou o título da capa escrito o primeiro super-herói brasileiro. Agora, nessa época do Mensalão, que nós temos o ministro Joaquim Barbosa sendo um negro influente que tem as características desde de sua infância, a pobreza, família humilde, etc. Na palestra do senhor, foi empregado a foto do Barack Obama junto com a sua família, que cresceu também nos mesmos moldes do Joaquim Barbosa, de uma forma humilde. Eu gostaria de saber a influência da mídia, se a mídia, que nem, por exemplo, a mídia brasileira, ela consegue, com a força dela, se ela consegue jogar a ideia que o Joaquim Barbosa é um super-herói brasileiro, se ela está jogando isso para a população e se ela teria força de colocá-lo na presidência.
Você faz uma pergunta muito forte, especialmente para quem está estudando a área de comunicação. A mídia, ela funciona como imagem e sombra da sociedade. Você não vai ter numa sociedade muçulmana uma mídia ocidental, por exemplo. Estou fazendo uma coisa meio exagerada. Portanto, a mídia, ela reflete valores da sociedade. E Joaquim Barbosa é de fato o novo herói brasileiro. A mídia pode tanto promover como pode também rebaixar. O Joaquim Barbosa é hoje um ícone porque ele está agindo com firmeza contra poderosos. O Brasil é a terra da impunidade. E como ele é um juiz relator desse projeto, desse processo que nós apelidamos também de Mensalão, ele é hoje um herói nacional. A mídia, por exemplo, ela pode ajudar ou pode atrapalhar. Agora, nesse exato instante, um tema que tem a ver com a mídia, as pessoas que estão sendo condenadas estão dizendo que foi a mídia, todos vocês estão acompanhando, que foi a mídia que criou essa pena, porque eles seriam absolvidos se não fosse pressão da mídia. Não é verdade. O Supremo Tribunal não sofre influência da mídia. E vou dizer por quê. Durante todo esse período, desde 1997, quando eu pessoalmente, com mais um grupo, colocamos isso na cena brasileira, a mídia brasileira é contra. A mídia brasileira, vou dar nomes, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Grupo Abril, é terrivelmente contra as cotas. E, no entanto, o Supremo Tribunal, como é que votou? 11-0 a favor. Esta é a prova de que o Supremo não sofre influência da mídia. Essa decisão que está sendo tomada agora em relação ao Mensalão é porque os juízes realmente chegaram a essa conclusão. A prova que eles não sofrem influência da mídia é a questão das cotas. A mídia brasileira é terrivelmente contra. Eles não aceitam argumento, não dão o mesmo espaço. Quem é contra, eles abrem espaço para entrevista, para artigos. Quem é a favor, a mídia trata de uma maneira muito ruim. Vocês sabem todos o que é um ombudsman. O ombudsman da Folha fala sobre tudo, menos sobre a questão racial. A Folha é contra e ele não comenta. Eu sou assinante da Folha há mais de 20 anos. Todos os temas estão em aberto, menos a questão racial. Para mostrar que a mídia tem lado, né? E portanto, ela pode ajudar e pode também prejudicar.
Professor, nós sabemos que as políticas sociais em relação aos negros aqui no Brasil sempre foram deficitárias. Como o senhor vê agora países como Angola, Moçambique, Cabo Verde se inspirando nas políticas que o Brasil está tomando hoje para melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos, países que são essencialmente negros, né?
É muito interessante o que você fala. Eu vou dizer, antes dos africanos, os países latino-americanos, Equador, Colômbia. Equador, a gente só percebe que tem negro no Equador quando vê a seleção do Equador jogando, né? Todo mundo preto. Aí você fala, poxa, lá tem negro. Mas não é só no Equador. Na Colômbia, na Venezuela, eles têm copiado, sim. Nós, ativistas negros, reclamamos. Mas a verdade é que toda a América Ibérica foi muito parecida. Toda a América em que os portugueses e os espanhóis estiveram, houve isso, porque eles trabalham com essa miscigenação, como eu expliquei. E onde há miscigenação, há um álibi. Diz, não vamos fazer nada. Os espanhóis, como vocês sabem, dizimaram as culturas indígenas, né? Os astecas, os maias, e nesses lugares todos há muita dissimulação. Eu não tive tempo de falar sobre isso. Onde há dissimulação, demora, né? Nos Estados Unidos nós tivemos política de cotas, porque lá o racismo era aberto. Hoje as políticas de cotas lá estão acabando. Tudo bem, mas ficou valeu 40 anos, deu tempo de produzir muita gente boa, né, em condições de mudar a imagem do negro. Aqui no Brasil essas políticas são tímidas, mas você tem razão, ela já vem inspirando países vizinhos. E a África será, num prazo médio, também um continente muito rico, porque eles vão fazer um atalho tecnológico. Eles não têm que fazer tudo aquilo que os outros países fizeram. Eles vão poder pegar coisas prontas e vão gastar um tempo menor para alcançar um bom desenvolvimento.
Professor, a marginalização do negro, ela vem desde o Rio de Janeiro, como você bem colocou ali na sua fala, na sua explanação. Agora me explica, como é que a gente pode reverter, como é que você acha que a sociedade pode reverter essa marginalização do negro hoje em dia na sociedade?
Você reverte essa imagem com imagens positivas. Um Joaquim Correto. Barbosa na capa da Veja, um juiz do Supremo, um jogador de futebol com isso, a própria eleição, meu filho, do Obama. A eleição, o Obama beneficia todos os negros no mundo ou não? A imagem dele. Então, eu acho que a imagem negativa você contrapõe com ideias positivas. E, novamente, a questão das oportunidades. Nós não precisamos, os negros são melhores e piores, né? Eles têm que ter as mesmas oportunidades. Tá? Acontecendo oportunidade, você vai revertendo essa ideia de marginalização. E como você é muito novo, a gente acredita que as cotas devem valer em torno de 20 anos. Daqui a 20 anos, você vai ter uma sociedade mais igual no que diz respeito à questão racial. E esse tema nosso já está lá fora de moda. Nós vamos estar discutindo outras coisas. Mas nós vamos ter que passar por esse período primeiro.
Com relação à violência com que os negros e os pardos são tratados pelos policiais militares, o senhor acredita que com o desenvolvimento e a inclusão socio-racial, um dia essa realidade possa deixar de existir?
A sua pergunta é muito interessante. Olha, muitas vezes o negro, aqui hoje não me perguntaram isso, e quando o negro fica rico, ou quando ele fica melhor? Depende, o que eu quero dizer é que os negros que têm melhor poder aquisitivo costumam sofrer mais preconceito do que o negro muito pobre. Imagine uma mulher faxineira, ela chega aonde ela trabalha, ela entra pelas portas dos fundos, faz o trabalho dela e vai embora. Agora imagine se você tiver essa mulher negra como gerente. Ela vai ter. Imagine um negro que ganha melhor e que quer ir nos restaurantes mais caros, quer frequentar os lugares que normalmente não estão negros. O que eu quero dizer é que o futuro vai dizer isso. Na medida em que você tiver negros galgando outros postos, eles vão sofrer preconceito. Eu não deveria falar isso aqui, mas o ministro Joaquim Barbosa, antes ainda de ser ministro, já como no Ministério Público, terminou o jantar lá e ficou esperando o carro dele ali na porta da churrascaria. Aí veio uma dessas dondocas do Rio, né, gostosona, com a chave e deixou na mão dele.
imaginava que ele era quem? O manobrista. É verdade que o Joaquim, agora eu vou pegar no pé dele, ele é meio baixinho e tal, mas se ela me coloca aquela chave, ele rejeitou, se ela coloca a chave na minha mão, eu diria assim, pois não, madame, pegava a chave no bolso e embora, tá certo? Primeiro bueiro, sou mal também, sem ser mal. Primeiro bueiro, depois ela pergunta, e aquele negão, o manobrista, cadê meu carro? O carro ia estar lá, a chave não. Então, o que eu quero dizer é que, olha, um negro na porta de uma churrascaria de luxo, e o Joaquim estava esporte, mas muito bem vestido. A mulher passou, colocou a chave na mão dele. É o manobrista. Viu como é isso? Estou me referindo ao jurista Joaquim Barbosa. Então, é uma tolice imaginar que o negro prospere economicamente, ele não vai sofrer problemas. Mas a gente vai mudando isso na medida em que nós fomos cada vez habituando a sociedade a ver negros em outras posições. Você?
Professor, nós estamos numa coletiva de imprensa para uma rádio da faculdade, né, para os universitários. Qual a importância da diversidade ético-racional para a universidade?
Sua pergunta é muito boa. A diversidade sempre melhora. Se você tem um determinado ambiente, se você tiver apenas mulheres ou só homens, esse ambiente não é tão rico. Você deve ter diversidade. Diversidade de gênero, homem e mulher. Diversidade geracional, gente mais nova, gente mais velha. E diversidade étnico-racial. Pessoas de diversos grupos. Está provado por pesquisas que quando você tem diversidade, aquele grupo funciona melhor. Eu comentei isso na minha palestra. A reitora da Universidade de Michigan, vocês podem googlar de novo, o ponto de vista dela é que a Universidade de Michigan avançou porque tinha grande diversidade. Para ela, a diversidade torna um ambiente educacional um ambiente melhor. Eu vou além. Num país em que a diversidade é valorizada, o país cresce mais, porque você aproveita todos os talentos, você tem complementação e o resultado final é melhor. Então, a diversidade é algo positivo. Olha, essa coletiva foi ótima. Muito obrigado, viu? Nunca me perguntaram tanta coisa. Parabéns. Eu gostei muito, viu? Muito obrigado, viu?
Obrigado.
Você acaba de ouvir entrevista coletiva com o Dr. Hélio Santos. Falamos sobre desenvolvimento e inclusão sociorracial. Coletiva com a participação de Ana Carolina Ferreira, Ana Cláudia Moraes, Ana Flávia Melo, Bruna de Oliveira, Caroline Facchiano, Gustavo Macedo, Hélio de Andrade, Isabela Klebs, Jéssica Félix, Ricardo Mancini e Tiago Alvim. A edição eletrônica de Gersimar Gomes, a apresentação de Joyce Agostinelli e coordenação do professor Homero Ferreira. Obrigada pela audiência e até um próximo encontro. WRF apresentou Frente a Frente.